Cotidiano, com Luísa Inês.
E 4 de janeiro, que foi ontem, né, domingo, é o Dia Mundial do Braille. 4 de janeiro, Dia Mundial do Braille. Nós vamos então saber o que é o Braille, que diferença que faz na vida dos cegos e dos deficientes visuais em geral. Quem vai conversar com a gente é a Regina Fátima Caldeira de Oliveira, que é cega desde os 7 anos de idade e coordenadora de equipe de revisores de textos em Braille na Fundação Dorina Noil para Cegos. Regina, é um prazer ter você aqui com a gente, viu?
O prazer é meu, Luísa. Boa tarde para você e para os ouvintes.
Boa tarde. Ô, Regina, o que é o Braille?
O Braille é o sistema natural de escrita e leitura utilizado pelas pessoas cegas de todo o mundo. É um sistema baseado em 6 pontos em relevo, são 6 pontos distribuídos em 2 colunas de 3 pontos, e através da combinação desses pontos é possível a escrita de alfabetos, de números, de pontuação, de simbologia de matemática, química, física, fonética, partituras musicais. E esse sistema existe desde 1825, quando foi apresentada a primeira versão por Louis Braille, né? Então, o 4 de janeiro é uma homenagem à data de nascimento do Louis Braille, né? Que era também uma pessoa cega, muito inteligente, que sentiu muito a necessidade de ter livros em Braille, né? E ele desenvolveu esse sistema que já há quase 200 anos vem sendo utilizado pelas pessoas cegas de todo o mundo e que permite que a gente tenha acesso ao conhecimento, à informação, à cultura, ao lazer.
E o método é o mesmo, mas dá para escrever em qualquer idioma?
Em qualquer idioma. Ele é adaptado para os diferentes idiomas, né? Evidente que algumas combinações, por exemplo, aquelas combinações que são usadas para acentuação, né? Na língua portuguesa, por exemplo, no inglês são utilizadas para outras coisas, porque eles não têm uma acentuação, né? Mas ele é adaptado a todas as línguas do mundo.
É porque, por exemplo, Libras, que é a linguagem brasileira de sinais, muitas vezes a pessoa pensa que é a mesma no mundo inteiro. E não é.
Não.
É só no Brasil, né?
É,
então, aqueles sinais são,
né,
convencionais só para cá, né?
Isso, é, porque a Libras é uma língua, né? O Braille não, ele simplesmente é a maneira, né, de se escrever a escrita de cada língua. No caso, para a língua portuguesa, toda uma adaptação, né, para as nossas necessidades.
E que diferença que faz? Porque aí a pessoa tem que aprender a escrever no sistema Braille, não é isso? Escrever,
sim,
e ler, né?
Sim.
No sistema Braille. E os livros e todo o material, de um modo geral, tem que ser transcrito para o sistema Braille, não é assim?
Sim, exatamente.
E que diferença faz na vida, então, dos cegos, da pessoa com a deficiência visual mais grave, aprender esse sistema Braille?
Faz toda a diferença, né, Luísa? Porque até 1825, quando não existia, né, o sistema Braille, as pessoas cegas estavam afastadas da maior conquista da humanidade, que foi a escrita, né? Então, as pessoas ficavam confinadas nas suas casas ou, às vezes, eram até internadas em instituições para deficientes mentais. Aí, depois do sistema Braille, a gente passou a ter acesso, né, à informação, à cultura, ao conhecimento, e as pessoas passaram também a ter consciência da sua própria, dos seus próprios direitos, né? E passaram também a exercer os seus deveres e hoje são cidadãos que votam, que podem ser votados, que estão inseridos no mercado de trabalho, além da questão de independência e autonomia, né? Você poder ter um medicamento com o Braille, com o nome, né, impresso na embalagem, ou cosmético, um alimento, né, com a identificação em Braille, isso faz toda a diferença, né, para a independência e para a autonomia de todas as pessoas cegas.
No caso do computador, como é que faz é possível ter também a linguagem Braille no computador?
Não, o computador, o que ele tem, a diferença é que ele tem um programa, né? Ele tem um leitor de tela, né, que permite que aquilo que está na tela seja lido, né? Então, existe uma voz sintetizada que vai lendo tudo que está na tela. E o teclado não tem necessidade que as pessoas, assim como, né, as pessoas que enxergam, no geral, não olham o tempo todo para o teclado. Então, a gente decora, né, a posição das teclas, dos comandos e usa normalmente.
Olha só, então foi um grande avanço para quem tem uma deficiência visual, né, Regina?
Não dá para dizer o quanto a gente reverencia Louis Braille, né, por tudo isso. E o fato até mesmo de as pessoas hoje poderem, né, ajudar a desenvolver programas de computador. Existem outros formatos de livros falados, os livros digitais, né, que são ouvidos no computador. Eles são complementos do Braille, né, mas não são substitutos. Então faz muita diferença.
Agora, a máquina que imprime em braille, né? Uhum. Ela era muito cara. Continua sendo?
Ainda continua. Essa é uma das dificuldades ainda que a gente enfrenta, né? Existem impressoras braille muito modernas, muito rápidas, né? Que permitem a impressão de várias páginas por minuto. E existe também um equipamento que se chama linha braille, né? Que você conecta ao computador e você pode ler da maneira como eu falei que a gente ouve, né? Se você uhum. tiver uma linha braille, você pode ler o que está na tela nessa linha braille, né? Mas também ainda é um equipamento muito caro e inacessível para a maioria das pessoas cegas.
Bom, aí fica assim, já que a máquina é cara, né? E não é todo mundo que tem que ter um trabalho para transcrever, então, os livros, os catálogos, essas coisas todas em braille, não é?
Sim, com certeza. E esse é um dos trabalhos que a Fundação Dorina Noio aqui em São Paulo faz, né? Além de ter um atendimento para educação e reabilitação de crianças, jovens e adultos cegos, né? Nós temos uma imprensa braille, que é a maior da América Latina, uma das maiores do mundo. Temos um setor de produção de livros falados e temos também um setor de produção de livros digitais.
E mais ou menos quantos títulos vocês conseguem, assim, traduzir, imprimir por ano aí na Fundação?
Em torno de 500 títulos por ano. Os mais variados, desde livros didáticos, literatura, partituras musicais.
E no caso, não tem que ter autorização do autor para fazer uma tradução em braille, tem?
Ainda não existe, né, não está de todo liberado. Em 2013 foi aprovado, né, pela União Mundial de Cegos e pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual o Tratado de Marrakech. Mas esse tratado, para que ele elimine de todo, né, a autorização dos donos dos direitos autorais, né, para a produção de textos em braille, elimine as barreiras, digamos que um livro que seja produzido na Argentina possa ser usado no Peru, na Venezuela, né, para que se elimine tudo isso, é necessário que pelo menos 80 países ratifiquem esse tratado. E até o momento, somente 4 países ratificaram. Então, isso é muito importante também a gente, né, lembrar nossas autoridades de que, quanto antes, né, a gente puder ratificar esse tratado, eles vão estar contribuindo para a educação e para a inserção das pessoas cegas no mercado de trabalho.
Nós estamos aqui conversando com a Regina Fátima Caldeira de Oliveira, que é coordenadora de uma equipe de revisores de textos em braille na Fundação Dorina Noio para cegos e também membro do Conselho Ibero-Americano e do Conselho Mundial do Braille. E é uma apaixonada pelo Braille, né? Porque
com certeza.
Vive aí no seu dia a dia, dá curso também, não é? De capacitação de revisor de textos em Braille, né?
A gente está no momento, nós estamos com um curso, né, de capacitação de 10 revisores, né, para que essas pessoas possam garantir, né, a qualidade dos livros que são produzidos na Fundação.
E, é claro, tem que ter essa revisão, porque do mesmo jeito que em qualquer idioma tem que ter um revisor para não sair erro, né? Em braille é a mesma coisa, né?
A mesma coisa, e eu acho que até um pouco mais difícil, porque os livros em tinta, né, os livros didáticos principalmente, eles são muito baseados em imagens, né, em figuras, em gráficos, em mapas. E na hora em que você passa esse livro para o braille, você precisa fazer toda uma adaptação para que essas informações visuais se transformem em informações táteis e possam atender às necessidades das crianças, né, dos alunos cegos.
Agora, esses livros todos que vocês aí na Fundação Dorina Noio transcrevem para braille, como é que eles, o que vocês fazem com eles? Eles são distribuídos, eles ficam numa biblioteca, como é que é?
Os livros em braille, eles são distribuídos para cerca de 2.500 instituições, bibliotecas, escolas, instituições que trabalham com pessoas cegas, né? Então, eles são distribuídos gratuitamente para todas essas organizações. Então, praticamente em todas as bibliotecas do país sempre é possível encontrar um livro em braille, né? E também esses livros ficam à disposição, as pessoas podem solicitar, né, a fundação, e o livro estando, né, disponível, a gente envia para as pessoas.
Uhum. E eu tenho aqui até uma lista de que na biblioteca da Fundação Dorina Noio para Cegos, os títulos em braille mais solicitados pelos leitores com deficiência visual, olha só, gente, Kairós, O Tempo de Deus, do padre Marcelo Rossi, né? A Saga do Harry Potter, que são 7 títulos, tem Grafia Braille para a Língua Portuguesa, Saga Crepúsculo, que são três títulos, O Milagre, de Nicholas Sparks, A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón, um autor que eu acho assim fantástico.
Muito bom,
né?
Nossa, também gosto muito.
É bom demais.
É muito bom.
E Casamento Blindado, de Renata e Cristiane Cardoso. Esses são os títulos mais pedidos, né?
Então, porque nós temos, né, além dos livros em Braille, nós temos uma biblioteca de livro falado, né? Que faz circular livros em MP3. Mas assim, as pessoas, a gente ouve porque não é possível passar para o Braille todos os títulos que estão no mercado editorial. Então é muito importante que haja outros formatos de livros, né, que sejam mais rápidos de serem gravados, por exemplo, né, que o volume seja menor, porque um livro em Braille, geralmente, para cada página em Braille, para cada página em tinta, correspondem pelo menos 3 páginas em Braille, né? Então os livros ficam bastante grandes. Mas assim, sempre que a gente tem, eu, por exemplo, se eu tiver um livro em Braille e tiver o mesmo livro gravado, eu vou preferir ler o livro diretamente, né, sem intermediário, uma leitura que é só um contato só meu com o narrador, com o autor do livro, né? Então, uhum, isso é uma coisa muito gostosa. Para quem gosta de ler, é muito importante.
Eu me lembro que um tempo atrás teve uma pesquisa que mostrou que os cegos liam muito mais do que os que não eram cegos, não é?
É verdade, eu acho que em 2010 teve essa pesquisa, né, e mostrou que realmente a diferença era assim, bem,
era
bem
gritante,
significativa,
né?
Bastante significativa, realmente a gente... mas assim, as pessoas, né, antes de serem cegas, elas são pessoas, né? E talvez o fato, assim, de a gente sentir, né, essa dificuldade de ter, a gente não tem acesso a tudo, né? Não é possível ler tudo. Então, sempre que a gente
caiu
tem
na mão, né?
Caiu na mão, já tá lido.
São os devoradores de livros,
desculpa,
né?
Não, caiu na rede é livro, a gente já...
E como é que as pessoas podem fazer? Essa biblioteca da Fundação Dorina é só aí indo pessoalmente na Fundação em São Paulo ou vocês têm uma biblioteca virtual também ou coisa parecida?
Não, nós ainda não temos, devemos ter em breve uma biblioteca virtual, né? Mas as pessoas que quiserem, elas podem entrar em contato com a Fundação, então a Fundação envia esses livros para as pessoas, né? Existe um sistema de isenção de tarifa postal, né? Que é o Cecograma, que é para atender, exatamente para atender pessoas cegas, né? Então não existe uma taxa, os livros enviados pela Fundação para as pessoas cegas, enviados pelas pessoas cegas para a Fundação, eles estão isentos, né, da tarifa postal, então as pessoas podem entrar em contato conosco pelo site, né, www.fundacaldorina.org.br ou então pelo telefone, o DDD 11 e o telefone 5087-0999, e a gente envia pelo correio.
Então, olha, www.fundacal, que é Fundação sem cedilha e sem tio, né? Fundacal Dorina .org.br. O telefone é 11 50 87 09 99 99 0999, e ali pode se informar, porque tem muitos trabalhos que são feitos pela Fundação Dorina, né? E esses treinamentos que vocês dão, Regina, eles são só para quem faz parte da Fundação, como por exemplo esse curso de revisão, ou pessoas de outros estados podem também ser treinados para aplicarem em seus estados?
Nós temos o curso, ele não, esse curso de revisão, quando ele foi organizado, foi feita toda uma divulgação, né, para as pessoas, todas que estivessem interessadas. Então, todos os nossos cursos costumam ser divulgados, né, pelos nossos sites, pelas redes sociais, né, e as pessoas interessadas podem entrar em contato conosco e se inscrever sem problemas.
Muito bem. Eu vou agradecer, desejar aí sucesso, viu, Regina?
Muito obrigada.
Para você, para toda a sua equipe aí. E que a Fundação Dorina Noil para Cegos possa atingir cada vez mais pessoas que vão então se beneficiar por todos esses trabalhos, né?
Isso. É para isso que nós estamos aqui. Todos aqueles que precisarem podem entrar em contato conosco. E a gente agradece a oportunidade. Desejo um feliz ano novo para você e para todos os ouvintes.
Pois é. Haja livros em 2015, né, Regina?
Ah, que assim seja.
Um grande abraço. Até outro dia.
Feliz, até.
Tchau, tchau.
Tchau.